voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O transtorno bipolar ainda gera muitas dúvidas e muitas vezes é cercado por preconceitos. Eu ouço falar assim, por exemplo, fulano está de mau humor, é bipolar, deixa pra lá ou não? Para entender melhor essa condição e como ela afeta o funcionamento do cérebro e o comportamento, vamos conversar com a Aline Gomes, neuropsicóloga. Bom dia, Aline, mais uma vez bem-vinda à Mulher Brasileira, tudo bom com você?
Bom dia, Vânia, bom dia, ouvintes, muito bom estar aqui com vocês, tudo bem?
Bom dia. Então, Aline, o que, que vem a ser de fato o transtorno bipolar? Muita gente fala isso, que pessoas têm, fulano tem, é bipolar, Beltrano é, ou eu sou também, tem gente que afirma, eu sou bipolar. Como é que é definido, então, do ponto de vista neuropsicológico, esse transtorno?
O transtorno bipolar é uma questão psíquica, é uma doença que está no manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM e o CID. Só que você falou uma coisa certíssima, Vânia, é tão comum as pessoas erroneamente se auto-intitularem ou apontarem que o outro é bipolar por conta de alteração de humor. Porque, assim, a característica do bipolar é a alteração de humor, mas não é essa que acontece dentro
não
de 24
essa, né?
horas. Não. Até essa de dentro de 24 horas, primeiro que somos como seres, que somos compostos por emoções, sim, é saudável, é natural que dentro de um dia a gente tem momentos de tristeza, momentos de raiva, momentos de alegria. Isso é saudável, é normal. Às vezes, quando isso começa a trazer prejuízos, dentro de 24 horas ou num intervalo de tempo muito curto, essa alteração de humor, a gente pode estar falando de algum outro transtorno, pode ser um transtorno de personalidade, pode ser alguma outra coisa. Porque a característica da bipolaridade é, sim, né, são esses polos de humor, mas que eles acontecem, assim, um polo durante semanas e o outro também durante alguns dias, às vezes é só um episódio muito forte. Então, não é assim dentro de 24 horas que a pessoa está alternando o humor, ela é bipolar. Entendeu?
Então, assim, diferenciando altos e baixos comuns desse quadro clínico, os principais sinais, por exemplo, crianças e adolescentes que tenham isso, a percepção é essa, a alteração de humor é a primeira?
É, a alteração de humor, mas como eu expliquei, é assim, a emoção que mais toma conta é a depressão.
Ah, tá.
E em alguns episódios, a pessoa, ou ela pode ter uma mania. O que é um episódio de mania? É um episódio de mania, um episódio eufórico. É um episódio onde a pessoa, ela se acha o super-homem, ou a super-mulher, e ela acha que ela é imortal, que ela é invencível, ela fica compulsiva, ela fica impulsiva. São até ações perigosas. Isso no quadro da mania.
Sim.
Às vezes a pessoa só tem um quadro desse na vida inteira.
Sim.
E, ou então tem o quadro da hipomania, que é isso, só que numa intensidade menor, e que, principalmente nos meninos, nos homens, não vem assim como eu sou o rei do mundo. Não, pode vir com raiva. Então ele fica ali majoritariamente numa depressão.
Sim.
Semanas numa depressão, às vezes meses numa depressão. E em alguns momentos ele tem raiva, irritabilidade e intolerância. Então, vocês estão vendo que é a questão do tempo. Dentro de 24 horas, uma pessoa que alterna humor, ela não vou dizer que ela não seja bipolar, porque tem realmente uma porcentagem muito pequena de a gente chama de ciclagem rápida, né? Que, assim, num intervalo muito curto, a pessoa, ela pode ter essas alterações de humor. Mas, assim, geralmente, bipolaridade são esses dois polos, uma euforia ou uma raiva, versus uma tristeza. E eu até gosto de explicar chamando até de tripolar.
Tri, né?
Porque tem os momentos onde a pessoa está normal.
Sim.
Ela está vivendo uma vida normal. Ela não deixa esses dois polos. Ela tem também ali uma pessoa que toca a vida, que trabalha, que se relaciona, que tem bom humor, que tem, né, faz conta piada. Então, eu gosto de explicar assim como a pessoa é tripolar.
Sim, é legal. Agora, por exemplo, qual o papel da avaliação neuropsicológica nesse diagnóstico do transtorno? Por exemplo, é diferente, então, as condições como TDAH e transtorno de personalidade? É mais um ramo, que você pode dizer? Não sei se a palavra correta é essa, mas é mais uma extensão disso?
Não necessariamente. Assim, a pessoa ela pode ter um transtorno de personalidade e ter também bipolaridade.
Ah, tá.
Ou a pessoa pode ser só bipolaridade. Ou a pessoa pode ser bipolar e ter também o TDAH.
Ah,
por
tá
isso
bom.
Que a avaliação neuropsicológica é tão importante, porque vai diagnosticar corretamente qual é o quadro daquela pessoa e, obviamente, tratar corretamente, porque até os remédios são diferentes, até o manejo psicológico, né, a forma da gente abordar a psicologia é diferente de uma pessoa que só tem depressão, só que entre aspas, porque a depressão ela é muita coisa, mas a pessoa que só tem depressão com uma pessoa que tem bipolaridade.
Sim. Entendi. Agora, por exemplo, tratamento, então, no caso, psicoterapia, acompanhamento neuropsicológico, como é que é feito isso, então, por exemplo, em adultos principalmente? Por exemplo, nós estamos falando de criança, adolescente e tal, mas um adulto também que possa desenvolver isso, vamos dizer assim, ou isso pode vir com a pessoa genético, em algum momento?
Ele é genético, ele tem questões neurológicas também envolvidas e o meio onde essa pessoa se desenvolve pode potencializar esses quadros, né, de depressão, de mania, de hipomania. Mas você estava falando de como é que é o tratamento, né?
Sim.
Quando a gente fala de bipolaridade, Vânia, a gente está falando de uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura.
Sim.
O que isso significa? Que muito provavelmente a pessoa, em algum momento, ela vai tomar remédio, vai precisar tomar remédio, ou vai precisar tomar remédio a vida inteira. E também é muito válido que ela faça psicoterapia a vida inteira. Porque a bipolaridade não tratada, além de afetar as relações com as pessoas à volta, eu tenho clientes que são bipolares e eles chegam tristes nas sessões falando: ah, essa semana eu explodi, essa semana eu fiquei, ou estou muito depressivo, não consigo sair da cama. E as pessoas que amam à volta, elas ficam muito preocupadas.
Sim.
Ou pisando em ovos, né? São relações que as pessoas à volta pisam em ovos para não fazer aquela pessoa explodir.
Sim.
Ou deprimir.
Uhum.
Então, é um tratamento para a vida inteira. Não tem cura, mas pode sim ter qualidade de vida, muita qualidade de vida.
Uhum. Olha, nós temos um ouvinte, por exemplo, que nos mandou uma mensagem há tempo, já faz um tempão, que ela está sentindo que ela precisa ficar sozinha. Ela tem filhos, é casada, se dá super bem com o marido, mas tem momentos que ela diz assim: não quero ver ninguém. E aí? Por que isso acontece? Então, são crises, são momentos? Como é que é isso?
Mas ela se apresentou como bipolar?
Não, ela não falou nada disso, mas ela disse que ela tem momentos em que ela quer ficar só, não quer ver ninguém. E ela acha que ela está numa fase, com um pouco mais de 40 anos, que ela tem que se isolar. Então, sabe, ela não é uma pessoa assim que diz assim: vou viver, eu gosto de alegria. Não, ela diz que está numa fase que ela não gosta dessa alegria toda. Ela tem pessoas muito alegres e felizes, mas ela não se sente assim. Isso é uma bipolaridade?
Não necessariamente. Quando você me fala que ela tem mais de 40 anos, a gente pode estar falando de climatério. Uma entradinha já aí no climatério. Claro, com todo respeito aí a falar sobre alguém que eu não vi, não conheço.
Sim, sim.
Mas pode ser climatério, pode ser cansaço. Ou pode ser uma depressão que já estava ali veladinha, né? Tava assim: ah, não, mas eu tenho filho para cuidar, eu tenho trabalho para entregar, eu vou tocando. E chega uma hora que a depressão fala assim: olha só, desculpa, mas agora a gente vai tomar conta do palco aqui da sua vida. Sou eu, a depressão, e então você precisa olhar para isso. Não necessariamente a bipolaridade, não.
Sim. Então, por exemplo, quando alguém, então, por exemplo, recebe um diagnóstico, lida com o impacto emocional e o medo do estigma também, o que que você aconselha a essas pessoas que sentem que, de repente, estão nessa situação de bipolaridade, mas aí, como tem essa, não vou dizer nem censura, mas essa, entre aspas, opinião pública e, às vezes, familiar, não tão favorável, como é que faz?
O padrão é mais ou menos o mesmo para qualquer diagnóstico. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, Vânia, no momento, ela é um misto assim de choque, com, no fundo, eu acho que eu já sabia, com que alívio, agora eu sei o que, que é. Porque eu sempre me achei diferente, sempre me senti diferente, mas eu não sabia o que, que era. E aí começa assim, realmente um tratamento. assim, algumas pessoas têm um preconceito, e eu não estou falando só de bipolaridade, falando também de depressão, de ansiedade generalizada. Quantas pessoas têm, de fato, o transtorno da ansiedade generalizada, mas alguém que está do lado diz que é frescura. Alguém que está do lado diz que ah, é só porque está sem louça para lavar.
Sim.
Então, não só da bipolaridade. Os transtornos mentais, de uma forma geral, eles sofrem realmente um preconceito. E isso não tem a ver com classe social. Isso tem a ver realmente com uma empatia da pessoa que não consegue compreender que a doença não está só no corpo, ela também está na mente. Apesar de ser invisível, mas ela também está na mente.
Sim. E aí, na verdade, as pessoas que acompanham essa pessoa que está com essa questão, sofre junto, atua só junto na psicoterapia? Como assim?
Sim. Eu recentemente dei esse diagnóstico para um cliente.
É.
Mas já estava ali com uma desconfiança disso, né? E a mulher dele entrou em contato comigo, assim, desesperado. Eu não aguento mais, por favor, ajuda a gente. Não dá para viver assim. As pessoas que convivem,
sim,
elas sofrem.
Sim.
Então, elas precisam também de terapia para elas, porque tem sofrimento. E precisam de terapia até para, tendo esse membro na família, como é que a gente faz para lidar com isso? Então, a gente chama até de psicoeducação. Então, elas precisam para elas mesmo, porque não é fácil, e precisam para saber manejar, lidar, ser uma rede de apoio saudável e funcional para esse parente que tem o transtorno.
Sim, sim. Então, na verdade, é um acompanhamento o tempo todo, né?
O tempo todo. Claro, assim, tem como ter qualidade de vida, ficar super funcional. O que eu digo com super funcional? É porque afeta até o trabalho. A bipolaridade, quando a pessoa está no momento de mania ou hipomania, a pessoa até às vezes produz muito, produz tudo, assim, muito, aí depois ela é como se esgotasse, aí ela entra em depressão. Mas estou falando nesses ciclos maiores, não acontece 24 horas.
Sim, sim.
Então, isso interfere na vida financeira. A pessoa, né, porque ela pode ser demitida, porque as pessoas até falam, nossa, essa pessoa é um ótimo profissional, mas não tem comprometimento. Mas é que nem a pessoa sabe como ela estará na semana que vem, então ela tem medo de se comprometer mesmo. Então, afeta a vida profissional, afeta as relações, afeta a memória, afeta a cognição, afeta... escolha, porque o julgamento é afetado, a leitura de mundo é afetada, então as escolhas muitas vezes são errôneas.
Você falou.
Aí, para isso, autoconhecimento é fundamental.
Num certo momento, você falou idade e menopausa. Também pode dar essa questão temporariamente nesse processo de menopausa, de sequência a partir de 40 anos, por exemplo, ou...
Sim, mas a gente não chamaria de bipolaridade. A gente chamaria realmente de alteração de humor. E falas de mulheres que estão no climatério, assim, eu não estou me reconhecendo e não estou me aguentando. Quem está no climatério sabe disso.
Assim, é,
não todos, claro, cada uma passa por uma intensidade.
Cada uma tem uma fase,
é
verdade. A tristeza, então, pode ser um caminho, de repente. A pessoa está se sentindo triste e está nessa fase de menopausa, já pode ser um caminho que ela tem que buscar uma ajuda.
Sim.
Para não cair nisso.
Ela pode estar vivendo climatério ali.
Enfim.
E também afeta as relações e também autoestima.
Mas o importante é que tem como você, digamos assim, conviver, né? Você se cuidando, se estudando, se percebendo... viver melhor.
Com certeza. Uma coisa, um exercício que eu faço, assim, para quem é bipolar, ou desconfia que seja, ou não precisa ter bipolaridade, né? Mas tem um diário onde você anota o seu humor do dia. Até tem um símbolo, né? Um rostinho rindo, um rostinho bravo. Para você perceber assim, quanto tempo você fica na tristeza, quanto tempo você fica na alegria. Isso, para uma mulher que está aí passando pelo climatério, ajuda até a entender o ciclo dela.
Sim, verdade.
Essa semana eu fiquei aqui super irritada, super sensível. Na outra semana eu estava ali toda eufórica, toda empolgada. Então, um diário, que não é só para isso, mas ele ajuda muito nisso também, é bom nisso. Para entender quem somos nós a cada semana e qual é o nosso gatilho.
Verdade.
Se é que há algum, né?
Verdade, então é prestar atenção, né? O autoconhecimento, entre outras coisas, né? E a sinceridade de dizer assim, doutor, olha só, preciso de ajuda. É chegar a isso. Para chegar aos 100 anos.
É. Aqui. Não, mas o bipolar, muitas vezes ele procura ajuda sim, porque o bipolar, ele tem um sofrimento e ele leva o sofrimento para as pessoas à volta e ele tem consciência que ele está levando o sofrimento para as pessoas à volta. Uhum. A pessoa que tem transtorno de personalidade, ela não reconhece, ela não consegue acessar que ela está levando sofrimento para as pessoas à volta, na maioria das vezes, não posso dizer que sempre.
Sim.
E até porque também depende do transtorno de personalidade. Então, são pessoas que nem sempre procuram ajuda. Mas o bipolar, ele chega no consultório falando, eu preciso de ajuda porque eu não aguento mais, está muito difícil, estou quase me separando, eu não consigo parar emprego nenhum. Então, ele sente um sofrimento. Uhum. Então, ele procura ajuda, sim. Ele reconhece que ele precisa de ajuda. A pessoa com transtorno de personalidade, não. Ela causa o caos à volta, mas ela não procura ajuda.
A Sônia Estevão está dizendo aqui para o nosso canal do YouTube que ela tem uma filha que mordia todos os lábios até sangrar. E um médico bucomaxilar, isso, disse que não achou nada, não, mas indicou um psicólogo. Ela foi diagnosticada com bipolaridade e até hoje toma remédio.
Uhum. E quanto mais cedo o tratamento, melhor acontece a remissão dos sintomas, né? Então, a contenção dos sintomas. Quanto mais cedo, e bipolaridade, diferente do transtorno de personalidade, que a gente não pode dar diagnóstico a menores de 18, a bipolaridade pode.
Um dia perguntaram sobre isso, quando, na última entrevista que você fez, lembra? Que eu até acho que eu mandei para você e para a Isabela. Por que não pode diagnosticar, então, um menor de idade? Muita gente tem essa
dúvida.
Porque
a personalidade ainda está sendo formada.
Ah, tá.
O córtex pré-frontal, que fica aqui na altura da testa, assim, que eu pudesse colocar... É a última parte a ser formada. E ela fica formada de mais ou menos aos 21 anos, né? Completamente aos 25. Então, como ainda está em formação, não é nem legal, nem ético apontar que aquele jovem ele tem tal transtorno de personalidade, porque dependendo do manejo, dependendo, né, de um tratamento, pode ser contornado.
Entendi. É porque muita gente perguntou, eu falei assim, tem que conversar com ela, não sei responder. Mas é que legal, bom saber sobre isso. Na verdade, não tem essa formação total, então... Uhum. Lígia Recreio de Bandeirantes está dizendo alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Lígia Recreio de Bandeirantes. Ótima entrevista, viver nesses polos. Ela sinalizou assim. Aí você, como neuropsicóloga, vai entender.
Passei para você.
Passei para você agora. Ótima entrevista.
Eu vou considerar como três pontinhos depois de viver nesses polos. Nesses polos, três pontinhos. Não é fácil.
É verdade. Mas então tem como sobreviver a isso e ser, digamos assim, não vou dizer feliz. Ser um pouco mais feliz, elevar a vida de uma forma melhor e mais suave. Tem gente que diz assim, queria tanto que Jesus me chamasse para morrer agora, mas vai que a pessoa demora assim, vai até 90 anos e tem os 50. Pensou?
Tem sim, e até a gente falou de espiritualidade, e até na semana que a gente está, nessa semana tão importante.
Semana Santa.
Acredito que contar com a vida espiritual é muito importante. Uhum. E as pessoas que depois que tiveram esse sofrimento, né, antes de um diagnóstico, antes de um tratamento, da bipolaridade, e elas experimentam a qualidade de vida depois, elas sabem o que é a sombra e o que é a luz. Elas sabem o que é o caos e o que é a ordem. Então, especialmente as pessoas que estão muito conectadas com a espiritualidade, elas podem até se conectar a uma gratidão muito grande, porque elas sabem o que é viver numa tomada, porque o cérebro, como tem uma parte que é neurológica, a pessoa não controla. Então, realmente a mente que comanda o humor da pessoa, não é? Ela não escolhe, não tem escolha.
Uhum.
Então, essas pessoas que conhecem a sombra e a luz, elas tendem a ser mais gratas, porque elas sabem que é viver com qualidade e sem qualidade de vida.
Sim, sim. É bom saber disso, menina. A gente fica feliz com isso. E a nossa ouvinte, então, viver nesses polos. Então, tá, raciocina aí. Mas a gente agradece. Agora, quem tiver alguma dúvida ou queira falar com você sobre isso, olha, acho que eu estou me sentindo esquisita e tal. Te encontra como, menina?
No Instagram, arroba alinegomes.neuropsicóloga.
Maravilha. Obrigada, tá? Eu te agradeço.
Obrigada,
muito.
Obrigada.
Desejo a você uma semana bonita, de introspecção, também de alegria, e uma feliz Páscoa para você. E obrigada. Beijo. Bom dia.
Beijo.
Falamos com a Aline Gomes, neuropsicóloga. Se você tiver dúvida ou estiver assim, eu quero falar com ela, quero desabafar com ela, @alinegomes.neuropsicóloga, tá bom?
Rio de Janeiro, construindo.